Galeria Arte Clube.
O Rio de Janeiro recebe a exposição de fotografias de Seydou Keita. O fotógrafo nasceu em 1921 no Mali, na África, falecido em 2001, e é considerado o pai da fotografia africana. A exposição está em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Gávea. E a gente vai conversar com o coordenador executivo do IMS e curador da mostra, o Samuel Titan Júnior. Boa tarde, Samuel. Tudo bem?
Boa tarde. Tudo bom com você?
Tudo ótimo, obrigado por nos atender, por nos receber. E conta pra gente, Samuel, um pouquinho da história do Seydou Keita. Por que ele é considerado o pai da fotografia africana?
Bom, um pouco porque ele faz parte de uma das primeiras gerações de fotógrafos negros na África, ou seja, num contexto ainda ali pela metade do século XX, ainda dominado pelo colonialismo, marcado pelo colonialismo. Ele é um dos primeiros a se estabelecer profissionalmente como fotógrafo. Uhum. Ele abre um estúdio em 1948 em Bamako, que na época era a capital do Mali francês, e conduz estúdio, trabalha nesse contexto até 1962. Então ele é um dos primeiros. Ele é um pouco, nesse sentido, um dos pais da fotografia africana. Uhum. Mas também ele é um dos centrais porque, ao contrário de muitos outros fotógrafos da sua geração, ele teve a clarividência de conservar o seu arquivo, o seu acervo de negativos, o que torna possível a circulação, a descoberta, a redescoberta, a publicação, inclusive a organização de uma mostra como essa no INS.
Que bacana. E ele trazia, ele era filho de carpinteiros e começou a vida também como carpinteiro antes de se tornar um fotógrafo, né? Como que ele desenvolveu essa paixão pela fotografia?
Um pouco como diletante, como um garoto, um rapaz que se deixa fascinar pelo aparelho, pela máquina fotográfica e que vai aprendendo, enfim, por onde dá. Ou seja, é um pouco por tentativa e erro, mas também muito com os fotógrafos franceses, militares ou da administração civil, ou comerciais mesmo, que estavam lá nessa época. Inclusive, ele vai montando um estúdio, vai comprando o equipamento fotográfico dele, desses fotógrafos que em algum momento das suas vidas vão retornando para a França, vão retornando para a metrópole. Uhum. Então ele, isso pelo lado do ponto de vista técnico, ele se forma olhando para o que esses fotógrafos de estúdio fazem, olhando para as fotografias que aparecem nas revistas ilustradas, que eram centrais na época, inclusive no Brasil. Então, ou seja, ele é largamente autodidata, mas, enfim, dono de um olho muito poderoso e de uma cabeça muito curiosa, muito, muito penetrante.
E o olhar dele se voltava mais para os retratos que ele fazia das famílias, desde as famílias mais simples até as mais ricas?
Ele é basicamente um retratista, né? Ele abre um estúdio fotográfico, ele vive do estúdio fotográfico, e vale lembrar, ele tem um sucesso financeiro, comercial, muito apreciado para a época. Então a fotografia dele é toda feita de retratos feitos nessa situação específica, que é o estúdio, né? É uma coisa que já não existe, praticamente já não existe mais, mas enfim, os nossos ouvintes um pouquinho mais velhinhos como eu, lembram de ir a um estúdio fotográfico para fazer fotos de documentos, de passaportes. E nesses estúdios, no Brasil como então, havia também um pequeno guarda-roupa, uma pequena coleção de objetos que servia um pouco para compor a cena. O Keita levou essa composição de cena, essa direção de arte, a um nível muito raro, ou seja, as pessoas iam fazer fotografar para colocar no porta-retrato, para pendurar na parede, ou seja, tudo mais, e ele fazia disso a ocasião de uma verdadeira mise-en-scène, de uma verdadeira encenação de uma personalidade, de uma figura, de uma persona para esse sujeito. Então, que eram basicamente da população negra de Bamako. O arquivo fotográfico de Keita, com raríssimas exceções, tem muito poucos clientes fotografados que sejam brancos ou árabes. A maioria esmagadora é dessa população negra que vê ali um lugar onde ela pode se fazer representar sem submissão, de igual para igual.
Pelo olhar de um conterrâneo, né? E ele se preocupava também muito com os detalhes, como você disse, né? Essa produção, essa direção de arte, as estampas, né? Muito ricas, as estampas africanas.
Ele vira uma celebridade local, as pessoas procuram o estúdio dele, porque ali sabem que ali é esse tipo de metamorfose vai se dar. Então, em primeiro lugar, é de igual para igual, não tem nenhuma coisa de submissão. E de fato, percorrendo a amostra, que está aí no Rio de Janeiro, no IMS, eu desafio o visitante, o visitante, a encontrar um único olhar, ou gesto, ou pose, ou submissa, ou serviço.
Uhum.
E, então, em primeiro lugar, tem uma coisa da igualdade, o pé de igualdade que se estabelece ali. E a segunda é essa fama do Keaton como uma espécie de alquimista da imagem, né? Que faz você ser não só quem você é, mas também quem você gostaria de ser.
Uhum.
É isso que atrai as pessoas.
Interessante. Não é um estrangeiro que vai para o Mali com o olhar procurando algo exótico, né? É alguém que nasceu naquela cultura e que valoriza a sua própria cultura. Muito bacana. E elevando, né, os retratos a obras de arte, né? Os retratos do Seydou Keita. E as fotos também registram um momento importante da história que o Mali passava naquela época em busca de independência. Então, além do valor artístico, tem esse registro histórico também, né?
Olha, você tocou na questão central, porque não só a gente pode pensar, assim, talvez, sendo uma exposição de retratos, são pessoas fora de contexto, sendo retratos encenados, então deve ser uma coisa completamente artificiosa e talvez vestida de interesse. É o contrário, porque junto com essas pessoas vem a época, vem o desejo de autonomia, de igualdade, de representação, que está no ar do tempo e que vai resultar. E todo mundo já sabe que vai resultar na independência do Mali. Ou seja, tem um sopro de liberdade, tem um desejo de autonomia que está presente na vida coletiva e também em cada um desses retratos individuais.
Muito bacana. Vamos lembrar então que a exposição Seydou Keita está em cartaz no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, ali na Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 476, até o dia 27 de janeiro, com entrada gratuita. A curadoria aí do Samuel Titan Júnior e também do Jax Linhart. Samuel, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns aí pelo trabalho e sucesso para a exposição.
Eu que agradeço. Muito obrigado, boa tarde.
Valeu, uma ótima tarde para você. Lembrando então que a exposição Seydou Keita está em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Gávea, até o dia 27 de janeiro, com entrada gratuita.